Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Sextou, hein? Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela sexta-feira com você bem e informado.
Bora para mais uma bela sexta-feira, Vini. Como é bom fechar mais uma semaninha com a nossa galera. Sem muita enrolação, puxa esse cardápio, Vini. Bora para as notícias.
Vamos lá, Du. Em mundo, o maior aspirador de CO2 do mundo acaba de ser ligado.
Em Brasil, atualizações sobre o Rio Grande do Sul e um guia de doações.
Na tecnologia, a OpenAI vai lançar o seu próprio buscador para desbancar o Google.
Fazer um rodízio de streamings parece ser a solução diante de tantas opções.
E na economia, políticos voltam a ficar proibidos de comandar as estatais.
Em Brasil, atualizações sobre o Rio Grande do Sul. E a gente fecha o episódio de hoje, Vini, excepcionalmente nessa sexta-feira, sem a nossa piada, mas sim com um espaço dedicado a falarmos mais uma vez sobre a situação do Rio Grande do Sul e trazer aqui para nossa galera um guia de doações para ajudar o pessoal que está por lá. Editor, palavrinha dos patrocinadores, na sequência vamos para a primeira história.
O episódio de hoje é um oferecimento da Baterias Moura.
Vini, eu percebi que além da gente deixar os nossos ouvintes informados, a gente tá espalhando boas soluções também.
Isso que é notícia boa, hein, Du? Mas como é que você chegou a essa conclusão?
Cara, história real. Fui sair de casa hoje e a minha vizinha simplesmente me contou que o carro dela tava demorando pra ligar, mas ouvindo o The News, ela lembrou do Moura Fácil, que é o delivery de baterias da Moura.
Nossa, sensacional. E era mesmo bateria o problema?
Ela disse que era, que os técnicos chegaram lá em menos de 50 minutos e instalaram uma nova. E ela só pagou a bateria porque o serviço de entrega e instalação foi de graça.
Esse serviço salva demais! E ó, se precisar, já sabe, moura.com. Um aspirador gigante. É basicamente dessa forma que funciona a maior usina já projetada para sugar gás carbônico da atmosfera e que foi inaugurada e começou a operar nessa semana na Islândia.
Explicando aqui um pouco melhor de como é que funciona esse aspirador maluco que o Vini falou. São aparelhos com grandes hélices que conseguem filtrar o dióxido de carbono do ar capturado, jogar esse material para baixo do solo e aí lá embaixo o gás vira rocha.
Sendo a maior usina do planeta, a chamada Mammoth consegue capturar 36 mil toneladas de CO2 da atmosfera por ano. Isso é o equivalente a tirar 7.800 carros movidos a gasolina das estradas.
Acontece que, quando a gente olha pro todo, só no ano passado o mundo teve que lidar com 37 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera.
Então, isso significa que, embora construções desse tipo ajudem, elas não substituem as medidas de redução das emissões para atingir os objetivos globais de sustentabilidade e despoluição.
Lembrando aqui que o planeta tem uma meta, os países em conjunto têm uma meta de reduzir o gás carbônico lançado na atmosfera em 70 milhões de toneladas por ano até o ano de 2030 e atingir assim a neutralidade do carbono, que é um estado em que a quantidade de emissões é igual à quantidade de capturas até o ano de 2050.
Olhando para frente, o governo americano liberou $3,5 bilhões para a construção de 4 centros de captura, cada um sugando 1 milhão de toneladas de gás carbônico. Outros 22 projetos estão sendo planejados em outros países e o Brasil não faz parte dessa lista.
Bora para a segunda história. Na história de Brasil de hoje, dada a importância do momento que a gente está vivendo, vamos mais uma vez falar sobre a situação vivida atualmente no Rio Grande do Sul.
Trazendo as principais atualizações sobre o sul do país, começando pelo cavalo Caramelo, que ficou 4 dias ilhado no telhado de uma casa e foi resgatado pelos bombeiros e já está sob os cuidados dos veterinários. Ele passa bem e as imagens do resgate estão aqui no link da descrição desse episódio. Elas foram muito impactantes e viralizaram nas redes sociais.
Internet via satélite. O Elon Musk republicou um vídeo da Gisele Bündchen e anunciou uma doação de 1.000 terminais de Starlink e uso gratuito para os resgates.
Direto do Vaticano, o Papa Francisco anunciou a doação de 100 mil euros, o que dá aproximadamente 550 mil reais, para ajudar as vítimas do Estado.
O governador do Rio Grande do Sul disse que pelo menos 19 bilhões de reais vão ser necessários para a reconstrução do Estado.
A previsão dos próximos dias é de chuvas e rajadas de vento que podem atingir o Estado até o final de semana. Enquanto isso, as temperaturas devem cair.
Fechando aqui, Vini, vou trazer alguns números em relação à tragédia. Dos 497 municípios, 428 foram impactados pelas enchentes que afetaram ao todo 1,4 milhão de pessoas. São 107 vítimas, 374 feridos e 136 desaparecidos.
Hora da nossa próxima história. A OpenAI está preparando o lançamento da sua maior novidade desde que abriu o ChatGPT para o público, lá em novembro de 22, quando você nem fazia ideia o que era AI ainda.
Basicamente, a empresa de inteligência artificial generativa vai anunciar nessa segunda-feira para o público o seu novo mecanismo de busca conectado à internet. Ou seja, o final de semana do Sam Altman vai ser uma correria só.
As grandes diferenças são que hoje o ChatGPT funciona na lógica de chatbot, dando uma resposta única para perguntas, e não é conectado em real time com a internet.
E entrando na relevância dessa informação, hoje o Google domina o mercado de buscas com cerca de 82% de participação, bem distante dos 10% do Bing, que é o segundo player na lista.
Mas será que essa hegemonia tá para acabar? Porque apesar do amplo domínio do Google, o ChatGPT já tem mais de 180 milhões de usuários e hoje lidera o mercado de AI generativa.
Além disso, esse movimento é uma defesa ao crescimento da startup de AI Perplexity, que também está construindo um buscador inteligente e já está avaliado em mais de US$1 bilhão. É um unicórnio.
E cabe aqui o comentário que, apesar da Microsoft ter investido e estar no conselho da OpenAI, pelo visto a Big Tech está planejando um novo modelo de inteligência artificial para também competir com o Google e com a própria OpenAI.
E olha um fato curioso aqui. Na terça-feira, um dia depois da previsão desse anúncio do novo buscador da OpenAI, vai acontecer um evento do Google anual, uma conferência anual do Google em que eles vão falar sobre todos os seus produtos AI related, que usam AI. Então pode ser que a OpenAI tenha escolhido essa data especificamente só por conta disso. E aí, galera, de forma simplificada, o que a OpenAI tá lançando, né? Pra trazer um resumo aqui, Vini. Basicamente, quando você abre o seu Google Chrome ou seu Safari, ali na barra de busca que antes você pesquisava no Google, agora você vai poder pesquisar direto em um buscador da OpenAI. Bora pra próxima história. O que fazer em um cenário que você se encontra rodeado de streamings à sua volta? A fatura do seu cartão tá cheia de assinatura e você não tem tempo para consumir tudo aquilo de conteúdo. A resposta para esse problema que eu trouxe é rodízio.
Pois é, Edu, é exatamente assim que muita gente tem pensado. Assinar um streaming, assistir a série do momento que tá lá, depois cancelar o plano. Assinar outro, assistir outra série e por aí vai.
E aí os números que traduzem essa informação. Um quarto dos assinantes de streaming dos Estados Unidos, 29 milhões de pessoas, cancelaram 3 ou mais serviços nos últimos 2 anos.
E olha que curioso, desses que cancelaram, 1/3 voltou a assinar o serviço cancelado em até 6 meses. É um rodízio de verdade.
O novo padrão de consumo que surge é não ser fiel a apenas um stream, mas ao conteúdo daquele mês. Ou seja, você tá gostando? Você tá assinando. Deixou de gostar? Deixou de achar algo interessante? Cancela a assinatura e vai pro próximo.
E o motivo de tanta desistência e cancelamento assim é um só: o bolso. Com um aumento nos preços dos planos, assinar diferentes streamings para não ficar por fora do que tá no hype tem pesado no orçamento da galera.
No ano passado, o americano médio gastava menos de $50 com streaming. Hoje em dia, esse valor subiu para $61 pela mesma quantidade de assinaturas do que antes.
E aí, quem não gosta desse movimento, você imagina, são os streamings, que perdem receita recorrente. E a saída de alguns tem sido se unir com os outros. Um exemplo disso é o movimento da ESPN, Fox e Warner, que se juntaram para criar um mega streaming de esportes.
E mesmo com as receitas gerais do setor tendo crescido e passando da casa dos 70 bilhões de dólares, os streamings ainda lutam para lucrar. No ano passado, entre os grandes serviços mundiais, só a Netflix fechou as contas no azul.
E agora a gente quer saber de vocês, quantos streamings vocês assinam ao mesmo tempo? Coloca aqui pra gente na resposta na descrição desse episódio, que a gente tá curioso.
E vamos de economia.
O STF bateu o martelo e a lei das estatais continua valendo no Brasil, retomando aquela proibição de indicações de políticos, ou então de pessoas envolvidas na política, para cargos em estatais.
Voltando um pouco no tempo aqui para a gente buscar o contexto, Vini. Em 2016, com os escândalos na Petrobras e em outras empresas públicas, o Congresso proibiu as indicações políticas e passou a exigir competências técnicas nas nomeações.
Acontece que, em março do ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, mas na época era do STF, deu uma decisão temporária que anulou essa proibição.
Como consequência da ação do Lewandowski, o Lula aproveitou a brecha e colocou aliados políticos em cargos estratégicos. Como, por exemplo, o ex-ministro Aloísio Mercadante, atual presidente do BNDES, e o ex-senador Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras.
E agora, com a decisão do Supremo, essa prática de indicar políticos voltou a ser proibida. No entanto, os ministros decidiram que as indicações feitas por Lula vão ser mantidas. A proibição é só daqui para frente.
Ao mesmo tempo em que o governo sofre uma derrota por ter que rever suas indicações de agora em diante, também acaba saindo por cima porque não precisa tirar os atuais presidentes dos seus cargos.
E nesse assunto, o que preocupa principalmente o mercado são as interferências. Com indicações baseadas em proximidade política, cresce o risco de que as decisões sejam tomadas com base em acordos com o governo e não em estratégias de longo prazo.
Depois do ano de 2016, que foi o ano em que essa lei das estatais foi aprovada, as empresas públicas passaram a dar lucros por seguidos anos.
No entanto, o ciclo de altas acabou no ano passado, 2023, quando as estatais tiveram um maior déficit em 8 anos, atingindo um rombo de 2,3 bilhões de reais.
Feitas as 5 histórias do episódio de hoje, agora, antes de encerrarmos, a palavrinha dos patrocinadores e, na sequência, um espaço para a gente falar sobre doações para o Rio Grande do Sul. Insider.
Já é oficialmente maio, o famoso mês das noivas. Você sabe por que ele é celebrado assim, Du?
Vini, eu sei que surgiu na América do Norte porque é quando o clima esquenta e começa a primavera, onde começa a ter mais flores, né?
É isso aí, Du. E no Brasil, o tempo é mais seco, além de ser o mês da consagração de Maria.
Cara, vamos lá, falando nisso, você tem algum amigo se casando esse mês?
Não sei o pessoal aí de casa, mas eu tenho. E eu já escolhi o presente perfeito, a undershirt da Insider. É ótima pra usar debaixo da camisa social.
Cara, ela evita mancha de suor, é respirável e ajuda a regular a temperatura do corpo. Ótimo pra esses dias de calor. Imagina lá, no dia do casamento, seu amigo super confortável e sem passar vergonha com marca de suor.
E olha, vem em modelos de gola V e gola U, com 3 níveis de proteção e tamanhos do P ao XGG.
E tem tudo quanto é cor pra vocês escolherem, galera. Quem quiser conferir, só acessar o site da Insider e escolher a camiseta. E com o código PODNEWS, vocês ganham 12% de desconto em todo o site.
Para fechar o nosso episódio de hoje, a gente vai trazer aqui um espaço para nossa corrente de solidariedade aos nossos irmãos gaúchos. A gente vem te contando da situação no sul do país durante essa semana toda e muita gente que quer ajudar não sabe como ou então não tem a confiança necessária para doar algum dinheiro, para doar algum mantimento para alguma instituição. Por isso, a nossa newsletter de dicas aqui do Grupo Waffle, a GoGet, preparou um guia de doações sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e a gente vai trazer aqui algumas instituições que estão nesse documento.
Aqui vai a nossa listinha. Vamos nessa, Vini. Em primeiro lugar, o Instituto Cultural Floresta. O Instituto está atuando na linha de frente emergencial com resgates, apoio logístico, distribuição de roupas e mantimentos e antenas de internet. Fica a sugestão.
A Daisy Fault, da ONG Vem Adotar, está se dedicando ao resgate dos animais no estado.
A ONG Seja Calor está atuando na linha de frente na distribuição de kits básicos e postando a prestação de contas direto pelo perfil do Instagram.
A gente comentou aqui de três instituições confiáveis que estão fazendo um trabalho super digno no Rio Grande do Sul, mas tem tantas outras e a gente colocou o link para você ver o guia completo aqui na descrição desse episódio. Não deixa de conferir.
E é dessa maneira que a gente encerra mais uma semana de podcasts de muita informação para nossa galera. Que vocês tenham uma belíssima sexta-feira, um belíssimo final de semana e a gente se vê segundinha às 6h06. Valeu, galera. Um abraço.
Galera, muito obrigado pela companhia. Um ótimo final de semana e segunda-feira a gente está de volta aqui às 6h06 da manhã. Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.